Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos na nossa live de quinta e o tema de hoje é o resultado da Super Tuesday, óbvio, né? Eleição americana, ela chega num momento diferente, porque tá decidido quem são os candidatos, quer dizer, praticamente decidido. Mas isso é uma mudança, é um avanço e essa eleição é a mais importante do mundo. Vou falar de todos esses temas aqui, mas o foco maior vai ser na eleição em si, né? Biden, Trump, quais são os problemas, vantagens, oportunidades de cada um deles, estratégia, realidade dessa campanha. Bom, mas antes da gente começar, eu quero agradecer todo mundo que está aqui do Bunker, né? Do Rock Academy. Eu vou responder as perguntas de vocês, vou responder também as perguntas do YouTube e do Superchat. E lembrar vocês que o nosso parceiro, a Insider, está aqui com a gente nessa live hoje. E nós temos a Tech T-shirt, que eu estou usando ela como sempre. E nessa semana, ou nesse mês, eu acho, a Insider está com uma promoção especial. Então, os descontos normalmente de 12 estão em 15%, e o cupom é o Rock 15, HOC15. Lembrando vocês que a Tech T-shirt é essa camiseta tecnológica, moderna, leve, gostosa de usar, funcional para todas as situações. E eu uso o tempo inteiro, seja para treinar, em casa, para trabalhar, onde for, esportes, todo tipo de atividade. Tem várias cores, mas não é só isso. Vale a pena vocês darem uma olhada no site e darem uma navegada ali, porque tem muita coisa diferente para homens e mulheres. E aproveitem esse desconto que tá maior nessa semana. Então, é isso. Insider é aqui com a gente. Dá uma olhada lá no site. Bom, vamos começar então. Eu quero começar explicando para vocês, né? A gente teve notícia recente da decisão da Suprema Corte, e isso já é uma grande mudança aí de dúvidas que pairavam a eleição americana. A Suprema Corte, ela legislou, né, ou decidiu, não legislou, mas ela decidiu sobre uma questão importante, que era a decisão da Suprema Corte do Estado do Colorado, que tinha barrado a candidatura do Trump ou o nome dele estar na urna, alegando que ele tentou dar um golpe. Óbvio que tinha várias questões jurídicas e técnicas por trás disso. O caso não tinha sido decidido, como é que se definia golpe, quais eram as provas, mas a Corte do Colorado tinha decidido e uma série de outros estados estavam alinhados para votar no mesmo assunto e provavelmente decidir parecido. Alguns estados isso já tinha, esse tema já tinha sido trazido e não tinha passado, né, nas cortes superiores dos estados. É importante lembrar vocês, não sei se isso é óbvio para todo mundo, mas os estados nos Estados Unidos, eles são realmente quase que um país independente e autônomo. Então, cada estado tem sua Suprema Corte, tem o seu Senado, tem a sua Câmara de Deputados, tem as suas leis diferentes. Por isso que os Estados Unidos é uma verdadeira federação, diferente de nós aqui no Brasil, que chamamos, nos chamamos de federação, mas não somos federação, porque os estados aqui no Brasil não são nem perto, não tem nem de perto a autonomia que os estados americanos têm. Mas a decisão da Suprema Corte, primeiro ela decidiu, ou ela aceitou analisar o caso e veio com uma decisão assim, final, porque o resultado foi 9 a 0. Todos os ministros ou os juízes da Suprema Corte americana votaram a favor do Trump, dizendo que o Estado não tinha poder para barrar ele na urna. Talvez, se vocês acompanharam essa discussão, ficou aí essa semana toda muita gente falando o que isso significa. Estados Unidos é mais leniente com questões eleitorais, Estados Unidos não é duro o suficiente, legislação eleitoral americana não, enfim, não tem regras claras para lidar com um problema como esse. É, não acho. Acho que a tradição é que, né, o processo eleitoral tem que ter menos interferência possível. E isso prevaleceu. Tanto que todos os liberais, né, liberais no sentido de progressistas, porque essa palavra traduzida literalmente para o português não quer dizer a mesma coisa do que o nosso sentido de liberal aqui, mas os progressistas americanos que lá são chamados de liberais, juízes progressistas ou liberais, eles acabaram também dizendo que o Trump tinha direito de concorrer. Então essa discussão ela está encerrada, não vai ter mais... Ah, será que alguma coisa pode acontecer e a candidatura do Trump ser impugnada? Não existe mais o risco disso. Acabou. Trump vai estar nas urnas. Ah, e além disso, nós tivemos o resultado da Super Tuesday, que são as primárias, né? No sistema eleitoral americano, o candidato ele tem que ser nomeado. Para ele ser nomeado, não é uma escolha de caciques que sentam e falam qual é o melhor candidato ou quem tem mais força política vai ser o candidato do partido. Você precisa passar por um processo de eleições primárias. São eleições internas do partido para escolher os seus candidatos. As primárias dos republicanos tinham vários candidatos, muitos deles fracos, o que era supostamente o maior favorito de todos era o governador da Flórida, o Ron DeSantis, mas que se mostrou muito ruim de campanha e não soube reagir aos ataques do Trump e acabou, assim, desistindo bem antes da Super Tuesday, ele já tinha abandonado a disputa. Quem estava na disputa era Nikki Haley, que foi governadora e trabalhou com o Trump, estava no governo do Trump, ela era a embaixadora, né, dos Estados Unidos na ONU. Acabou saindo do governo do Trump sem brigar com ele, o que é uma surpresa, e rompeu com ele depois do dia 6 de janeiro. Era uma candidata, alguns achavam que ela tinha um potencial, que se tinha alguém que poderia desafiar o Trump, seria ela. Ela também desistiu da sua candidatura depois do resultado, ela perdeu no próprio estado que ela foi governadora, que é a Carolina do Sul, e aí então não tinha condições dela continuar, porque o dinheiro começa a secar, ninguém vai colocar dinheiro em alguém que só perde, que não tem chances nenhuma de continuar. Um dos grandes financiadores da Nikki Haley era a indústria Koch, os irmãos Koch. Eles são bilionários americanos super conservadores, são grandes financiadores de campanhas para os republicanos, disseram que não iriam dar dinheiro para o Trump de jeito nenhum e apostaram na Nikki Haley, mas quando ela perdeu agora na Super Tuesday, eles também retiraram o apoio, aí ficou sem dinheiro, não tinha sentido de continuar, ela saiu então da competição e virou e falou assim, olha, ela não deu o endorsement, né, ao Trump, o apoio, mas disse que os eleitores dela deveriam escolher, mas acabar indo para o Trump, mas ela não deu o apoio pessoal. Trump atacou muito ela, falou que o partido tinha que se livrar desse tipo de pessoa, falou que os doadores que deram dinheiro para ela iriam ser expulsos do partido ou iriam pagar caro. Enfim, o estilo do Trump, ela realmente ficou abalada, né? Ela tentou não bater de frente com ele, numa outra postura. No final, ela começou a ser um pouco mais dura, dizer que o Trump ele é uma figura que traz o caos para dentro dos Estados Unidos. E ela tinha uma visão de política externa muito clara. Ajudar a Ucrânia, Israel e Taiwan é não só uma questão de interesse nacional para os americanos, mas é uma questão de promover a paz. Porque se isso não acontecesse, os Estados Unidos eventualmente iriam ter que entrar em guerra e gastar muito mais dinheiro, muito mais vidas para salvar esses países. Eu particularmente entendo que a Nikki Haley era uma grande liderança. Ela tinha as credenciais, uma política bem sucedida, mas ela não teve chance, apesar dela ter resultados surpreendentes, sendo uma mulher dentro do Partido Republicano que conseguiu ganhar ou ter posições e votos substanciais. E talvez num futuro ela possa ser uma das grandes lideranças do Partido Republicano. Mas agora ela está fora. E voltando para a questão dos doadores, né, dos irmãos Koch, dos Koch Industries, eles disseram que não vão dar dinheiro para o Trump, por enquanto. Acho que talvez eles mantenham isso, a não ser que o Trump se mostre muito mais calmo e não fique causando, o que eu duvido que aconteça. Então, falaram que não vão dar dinheiro para o Trump, porque eles acham que o Trump é o candidato. Isso quem está falando são bilionários republicanos, os maiores financiadores de campanha dos republicanos. Acham que o Trump é o pior candidato possível para os republicanos, o com maior chance de perder. E se ele perder, os Estados Unidos vai ser liderado mais 4 anos por progressistas com ideias terríveis na visão deles, e, portanto, eles não vão dar dinheiro para a campanha de ninguém. Vão gastar o dinheiro deles com as outras eleições todas pelo país, principalmente porque eles acreditam que o Trump vai prejudicar o resultado dos outros, enfim, dos outros republicanos. O que, assim, não deixa de ser verdade, porque se a gente olhar para o resultado das eleições, tirando a vitória do Trump em 16, daí em diante, todas as outras eleições, a maioria das outras eleições, os republicanos não foram muito bem. Inclusive a última recente, em 22, se imaginava uma grande lavada republicana e eles não conseguiram controlar o Senado, controlaram a House of Representatives, que é o equivalente à Câmara dos Deputados, mas não controlaram o Senado. E todo mundo imaginava que o Biden já estava morto No final, muitos dos candidatos que estavam levando a bandeira do Trump não foram bem. Mas isso não é a foto completa do que está acontecendo. Eu vou entrar mais no detalhe. Muita coisa mudou de lá para cá. Isso que é o curioso, né, e o interessante para a gente ter em mente aqui nessa análise de eleição. Pesquisa de opinião é uma foto do momento. Até a eleição tem vários meses. Se a gente olhar para trás, vamos voltar 15 meses para trás. 15 meses para trás, o Ron DeSantis era o grande favorito, estava muito mais atenção para ele. Ninguém falava do Trump. Trump banido das redes sociais, na sua rede social, isolado, sozinho, falando sozinho, ninguém muito interessado nele, bastante enfraquecido. A memória do dia 6 de janeiro, né, da invasão do Capitólio, muito fresca na campanha, na mente dos americanos. E o Trump era dado como alguém assim, né, não vai ter chance, principalmente depois do resultado da eleição de 22, que são as midterms, são as eleições intermediárias no meio do mandato do presidente, onde troca uma parte do legislativo. E ali ninguém estava nem aí para o Trump, né? O que que começou a acontecer? Começaram a aparecer as acusações, né, as criminal charges contra ele. E, né, aí nesse contexto o cenário começou a mudar. Várias ações na justiça contra o Trump, cada uma delas, conforme elas foram aparecendo, o Trump foi melhorando na opinião pública. A percepção de que o sistema é corrompido, de que é uma perseguição política. Tudo isso foi mobilizando a sua base, a atenção foi voltando para ele, começou a se falar muito dele e ele começou a crescer. Por outro lado, ele também começou a atacar o DeSantis e, como eu comentei, o DeSantis não soube reagir, não tinha argumentos, tinha medo de antagonizar. Isso foi um problema de todos os republicanos candidatos, todos tinham medo de antagonizar o Trump e perder o seu apoio, porque o Trump mantinha um grande apoio da base republicana. Então, se eles fossem muito contra o Trump, eles poderiam perder o apoio de quem está do lado deles. E não soube reagir. E o Trump foi acabando com o DeSantis. Essa combinação de coisas foi acontecendo até que, de repente, o Trump vai ser o nomeado, será o escolhido pela terceira vez. Nenhum republicano, assim, nos tempos modernos, conseguiu ser nomeado candidato a presidente do Partido Republicano 3 vezes. O único que conseguiu isso foi o Nixon, mas não 3 vezes seguidas. Ou seja, nos últimos ciclo eleitoral aí de 3 eleições, o Trump foi o candidato. Ele foi em 16, ganhou, depois ele foi para a reeleição natural, perdeu e agora ele voltou para a terceira tentativa. Isso não deixa de ser um feito para ele. Mas antes de eu entrar mais nessa análise do que vai acontecer, eu preciso trazer algumas reflexões importantes sobre o cenário base, o cenário padrão. E aí eu diria o seguinte, essa eleição ela tem algumas das piores características da história de todas as eleições americanas. E vejam que curioso. A primeira delas é a idade, né? O quanto idosos são os dois candidatos, Biden e Trump. O mais idoso, desde 1912, se eu não me engano, é o Biden na história. E o segundo mais idoso, desde o mesmo tempo, é o Trump. Então, o primeiro mais idoso e o segundo mais idoso são os dois adversários da eleição de hoje. E o que isso tem a ver? Eu já citei aqui, eu falei, e vocês não precisam ter ouvido de mim, vocês já devem ter percebido, que claramente nós temos um problema com os candidatos de debilidade cognitiva. Os dois candidatos estão caducos, eles estão gagás. Assim, eles não estão funcionando com a sua plena consciência. Óbvio que também está evidente que o Biden está pior do que o Trump. Bom, tem uma diferença de idade, não muita, mas está pior. Mas isso não quer dizer que o Trump também esteja 100%. Trump confunde a Nikki Haley com a Nancy Pelosi. Ele, assim, tem uns discursos dele que você fala, mas do que ele está falando? Meio Dilma, assim, sabe? O Biden não consegue falar, cai, fala muito devagar, com a voz muito baixa, fraquejando, os ambientes são controlados, não põe ele para entrevista. Não é que ele esquece das coisas, aliás, esse é um ponto curioso, né? Uma das investigações em cima do Biden, ela trouxe um relator especial que escreveu um relatório de análise se o Biden tinha culpa ou não. E no relatório ele descreve que o Biden está com problemas de memória. E esse relatório foi publicado para isentar o Biden, para mostrar que o Biden não tinha nenhum problema nas acusações feitas, mas acabou revelando um outro problema que todo mundo está assistindo, mas que ninguém, assim, não vinha do lado de uma autoridade de dentro do governo afirmando isso. E esse relatório afirmou isso e, portanto, mostrou que o Biden está bem debilitado. Os médicos, né, ou os relatórios médicos que aparecem dizem que não falam da questão cognitiva, mas nenhum presidente também falaria. Acho que são intensidade de problemas cognitivos e características diferentes de problemas cognitivos entre o Biden e o Trump. O Trump fala umas coisas desconexas, sem pé nem cabeça, e o Biden não consegue, talvez, mais processar, falar. É um estado mais, assim, preocupante e assustador. Eu diria que, assim, esse fator ele aparece em todas as análises, em todas as preocupações, todos os estrategistas políticos falam disso. O maior obstáculo que o Biden tem é a questão da sua idade. Ponto. A percepção de que ele pode governar o país, a percepção de que ele vai ter capacidade, que ele está funcionando plenamente. Isso é o fator mais difícil para o Biden superar e o mais difícil de se esconder. Porque, afinal de contas, a idade chega. Ontem mesmo eu postei eu raspando meu cabelo e só cai cabelo branco. Então, a cada uma semana, quando eu vou cortar, é só cabelo branco, branco, branco. E isso você não tem como mudar. Essa é a realidade. Nós vamos envelhecer, todos. E o Biden não vai conseguir esconder isso. Ele teria que ter uma bela de uma estratégia para mostrar como que ele vai lidar com isso. Uma das maneiras seria admitir, ele até às vezes faz uma piadinha, teve uma outra fala dele outro dia que ele falou assim: eu estou servindo aqui o país há 800 anos, né? Tipo, rindo, querendo dizer, pô, eu já sou bem velho. Então, essa pode ser uma saída, mas não parece que eles adotaram essa estratégia ou esse caminho de assumir a sua idade, né? Os seus obstáculos, as suas deficiências cognitivas. E talvez criar uma outra alternativa. Uma das possíveis ideias para isso seria criar uma chapa reenergizada, uma chapa com um ar de frescor. O que seria esse ar de frescor? Se não é ele, tem que ser a vice. O vice. Só que a vice atual, a Kamala, ela tem índices de popularidade tão ruins ou piores que o Biden. E ela foi muito mal. E ela tem ideias. Talvez muito ideológicas, de um extremo para a esquerda, que não vai casar com o establishment e uma posição mainstream do eleitorado. E isso é difícil. Então, ela não seria a candidata ideal para ser a vice. Óbvio que a primeira discussão em cima dessa questão da idade é: então, por que que não tira o Biden dali? Eu já sei que alguns de vocês vão me perguntar isso e eu já vou responder agora, então essa pergunta já vai estar respondida. Porque ele é o presidente e ele acha que ele pode ganhar. E ele argumenta isso em entrevistas, e eu li um artigo muito bom que conta assim detalhadamente. O jornalista, ele conta as respostas do Biden para cada uma das coisas e ele fala: bom, vocês disseram que eu ia perder do Trump, que era a reeleição dele, eu ganhei. Vocês disseram que depois na midterms eu ia levar uma lavada. Não aconteceu isso. Vocês disseram que todas as outras eleições especiais eu ia me dar muito mal. Eu não me dei muito mal. O tempo inteiro vocês sempre falam isso e eu tô aqui. Então, ele tem um argumento e de uma certa forma não tá indo todo mundo contra ele querendo tirar ele dali porque falam: não, talvez ele possa ganhar. E é muito difícil você tirar isso de alguém que está no poder, a não ser que ele realmente não tenha mais consciência de nada. E não é esse o caso ainda. Por mais que ele esteja debilitado ou mostre sinais de enfraquecimento, né, cognitivo, ele ainda está no comando das coisas. E quem é que vai dizer para o presidente que ele não tem o direito da reeleição? Não tem como fazer isso. Se não dá para tirar ele dali, deveriam então tirar a Kamala e colocar um outro vice-presidente jovem, energético e lançar essa chapa de um outro jeito. Essa seria uma possível alternativa, mas também não me parece que estão mobilizados nessa direção. Tá ficando tarde para fazer essa mudança. Vai ter que brigar com ela, porque ela também não vai abandonar o barco, ela vai ter que, não vai poder ceder. Esse é um dos grandes temas e esse é um dos grandes riscos. Eu vou falar de riscos sobre a gente tentar prever o resultado e é difícil. Coisas inesperadas ou incertas podem acontecer nessa eleição e um dos fatores que pode alterar todo o cálculo de tudo que parece que está se desenhando é a questão da idade. Porque a situação do Biden pode sim se deteriorar a um ponto crítico e acontecer alguma coisa com o Biden. E aí? Ele seria substituído por quem? Qual é o processo para essa substituição? Existem alguns possíveis governadores democratas que estariam, né, assim, prontos para o desafio, mas ia ter que ter uma discussão com a Kamala. Claramente a Kamala não teria nenhuma chance sendo a candidata à presidência. Então, esse é um tema que pode alterar o que parece que é óbvio. Aí, então eu estou falando aqui os elementos que mostram que essa eleição é uma das piores eleições da história. Assim, eu arriscaria dizer que talvez a pior, é que a gente pode voltar muito para trás e podem ter casos muito estranhos, mas certamente essa é a pior em tempos modernos. Um outro fator que faz essa eleição ser a pior é que os dois são os piores candidatos possíveis. Como assim? A única chance do Biden perder ou dos democratas perderem para o Trump é ser o Biden. A única chance dos republicanos não vencerem do Biden é ser o Trump. Os dois candidatos têm altíssima rejeição, os dois têm muitos problemas, os dois são muito ruins, eles são os piores possíveis. Por isso que o Biden quer enfrentar o Trump e o Trump quer enfrentar o Biden. Se vocês estão prestando bem atenção no que eu estou dizendo, isso já está acendendo um sinal aqui, vocês estão pensando numa outra eleição que funcionou na mesma lógica. A eleição aqui no Brasil foi a mesma coisa. Eram dois presidentes competindo. Um só podia ganhar se o outro competisse, e o outro achava que o jeito dele ganhar era somente enfrentando aquele. Porque eles sabiam que qualquer outro candidato decente que viesse de qualquer um dos lados batia, derrubava, ganhava do candidato ruim. Então, os dois candidatos, Trump e Biden, são candidatos perdedores, são candidatos fracos. O que eu quero dizer com isso é que na competição entre os dois, um pode ser mais forte do que o outro, mas na competição com qualquer outro candidato decente, minimamente, enfim, novo na história, eles perderiam. Então, eles são ruins. Outro fator é que os dois são presidentes ou ex-presidentes. Os dois já estiveram no cargo. Não tem ninguém que desconheça eles. Todo mundo sabe quem eles são. Todo mundo já sabe, já tem alguma opinião muito bem concebida, rígida, incomodada em relação a um ou outro. Isso faz a eleição ficar pior. Nunca uma polarização foi tão grande como agora também. Esse é um elemento externo, não é culpa dos dois, mas é culpa da realidade do sistema eleitoral, social e político americano. Justiça, nunca uma campanha teve tantos casos ou situações de problemas na justiça quanto essa. O Trump tem uma série de problemas, mas o Biden também tem alguns com o filho dele. Então, é uma eleição diferente, uma eleição judicializada, com o famoso lawfare, né? A guerra da lei, lawfare, fair de warfare. Lawfare seria a guerra institucional, judicialização da política. Existe esse elemento nessa campanha. Eu vou falar mais disso sobre os casos do Trump, mas isso também existe no lado do Biden. E por fim, nós temos uma rejeição. Nunca a gente teve dois candidatos com tanta rejeição. Em 2016, na Hillary contra o Trump, a Hillary tinha 41% de rejeição e o Trump 44%. Agora, o Trump e o Biden, eles têm por volta de 50% de rejeição. E isso reforça aquela ideia de serem os dois candidatos perdedores que eu falei para vocês há pouco. Ou seja, olhem para esse cenário e me digam, né? É uma eleição muito esquisita, muito ruim, muito complicada, muito difícil. Deixa eu trazer para vocês aqui um raciocínio sobre o processo, sobre estratégias eleitorais de como a eleição americana funciona, né? Nós temos duas características muito importantes dentro do sistema eleitoral americano. Primeiro é, o voto não é obrigatório. Como assim? O voto não é obrigatório, então cada um tem que mobilizar o seu eleitor para sair de casa para votar. Você convencer o eleitor a querer votar é algo importantíssimo nessa eleição e em todas as eleições presidenciais americanas. Isso é uma característica do sistema. O segundo elemento é que a eleição americana ela é majoritária. E parece óbvio para nós, né? Mas o sistema eleitoral inteiro americano é majoritário. O que é majoritário? Winner takes all. Ou seja, só um ganha o assento. Até as eleições do legislativo, elas são majoritárias. Aqui no Brasil, nós só temos eleições majoritárias para o quê? Para os cargos do executivo. Para prefeito, governador, presidente. Só temos uma eleição no legislativo no Brasil que é majoritária, que é a do Senado. Aonde você, numa das vezes, elege só um senador. Na outra, você elege dois. Mas uma eleição majoritária significa o seguinte: só cada distrito eleitoral, né, cada espaço onde você vai votar pelo seu candidato, só vai eleger um. Aqui no estado de São Paulo, você vai eleger dezenas. E com isso, abre espaço para se ter um sistema multipartidário. Um sistema inteiro onde ele é majoritário, você vai ter um incentivo para ter apenas dois partidos. Isso não é uma lei, não é uma regra do sistema eleitoral americano. Não tem dois partidos, não existe nenhuma regra que diz que só tenha que ter dois partidos. Existem outros partidos, só que eles são irrelevantes. Não é uma proibição, ele é um produto de uma outra regra. Qual regra? O sistema inteiro ser majoritário, que força a você ter dois partidos vencedores. Porque a disputa entre dois, só um vai ganhar. Se fosse entre três, o que está em terceiro lugar está sempre fraco e sem chance, então ele é descartado. É mais negócio para ele, antes dele ser descartado, ele se juntar com um dos lados e exigir alguma coisa e ganhar alguma força política. Se tiver quatro, mais ainda. Então, o que acontece com o sistema majoritário é que ele força todo mundo a se juntar. O que é exatamente o que acontece numa eleição de segundo turno aqui no Brasil para qualquer cargo do executivo, para governador ou para prefeito. Todo mundo que estava competindo vai apoiar um lado ou um outro. Ou vai falar, não apoio ninguém, mas aí você está de fora do jogo político. Imagina que o sistema inteiro do país é assim. Então, você vai ter um sistema bipartidário. A consequência disso é um modelo bipartidário. E aí, se nós temos eleições não obrigatórias e dois partidos, você precisa fazer o seguinte, só tem duas estratégias para você ganhar a eleição. E isso é muito importante vocês entenderem. Só tem duas. Ou você vai se fundamentar em mobilizar toda a sua base para sair de casa para ir votar, ou você vai ter uma estratégia que você vai roubar o eleitor do outro lado. Aqui está democrata, aqui está republicano. Você pode ter uma estratégia para roubar esse cara do meio para ele vir para o seu lado, aí você ganha. Ou você faz todo mundo desse lado sair de casa para ir votar mais do que esse lado fez as pessoas, os seus eleitores saírem para virem votar. Só tem essas duas estratégias. Macro falando, assim, basicamente falando, é isso que você tem que fazer. Como é que você mobiliza o seu eleitor para sair de casa? Porque ele já é o seu eleitor, né? Ele já pensa que nem você, ele já é democrata, ele já tem uma tendência a fazer isso. Você fala para ele o que ele quer mais ouvir. Ou seja, você tem um diálogo mais intenso, mais alinhado, mais específico com a sua base. Você fala mais de coisas deste lado. Se você escolhe essa estratégia, você não consegue comunicar com o cara do meio. Para você atrair o cara do meio, que uma hora ele está para cá, outra hora ele está para lá, o que você precisa fazer? Seu discurso precisa ser menos acentuado, mais suave, um pouco mais ambíguo, para você atrair alguém do meio. Você tem que satisfazer as pessoas desse lado e um pouco desse lado. Se você só ficar falando o que essa galera gosta de ouvir, você não vai capturar esse cara do meio. Então você vai precisar mudar o seu discurso. Só que aí você corre num problema. Qual? Não mobilizar tanto a base mais ativista, mais absolutista que está desse lado. Como existe uma grande polarização no sistema hoje, no cenário de hoje, nos parece mais difícil de você conseguir capturar algum eleitor do outro lado. Me parece que essa estratégia vai ser difícil num cenário de tamanha polarização. O que sobra como estratégia? Você animar, empolgar a sua base. E aí você precisa caminhar com o seu discurso mais para a sua base eleitoral. E esse discurso, ele é mais intenso, ele é mais fechado. E aí começam os problemas para o Biden. A coalizão que o Biden teve em 2020, na última eleição, ela está se despedaçando. A coalizão do Trump, ela está praticamente intacta. 97% das pessoas que votaram no Trump dizem que vão votar nele de novo. Agora, pense o seguinte, essa é uma das pesquisas, né? E do lado do Biden, o que, que as pesquisas dizem? E aí eu separei até alguns números aqui bem interessantes, né? A categoria de jovens de 18 a 29 anos, por exemplo, em 2020, o Biden levou essa faixa com 24% de vantagem em relação ao Trump. Hoje, os números das pesquisas mostram que o Biden tem uma vantagem de apenas 12%, ou seja, metade. Metade, a outra metade está neste momento, atualmente, agora, na foto de agora, abandonando o Biden. Quem mais? Nos subúrbios, em 2020, 11% o Biden teve de vantagem de votos nos subúrbios, né, em relação ao Trump. Agora, ele lidera o Trump nessa faixa, nessa categoria, no eleitor dessa região, com apenas 2%. Ou seja, ele perdeu 9% desse eleitorado. Então, ele está perdendo, tem gente que está abandonando ele, de uma faixa do eleitor que era dele, que era um cara que apoiou ele, saiu de casa para ir votar. O outro são os negros. E a queda aqui é brutal. Ele teve 84% e agora está em 43%. Quase que metade dos pretos americanos decidiram abandonar o Biden até então. Falta 8 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer, eu vou falar disso mais para frente, mas esta foto atual, ela é bastante preocupante para o Biden. Os hispânicos foram 21% de vantagem para o Biden em 2020 e agora ele está perdendo, ele está atrás com 6%. E a questão dos hispânicos é ainda mais complicada, porque um dos grandes temas da eleição vai ser a imigração. E quando você faz pesquisa de opinião com os hispânicos, 47% deles são contra a anistia para imigrantes ilegais. E 50% são a favor. Então, se o Biden escolher um dos lados, ele perde a outra metade. Porque quem está dentro fala, não, eu não quero que entre mais gente, sei lá. Vários dos hispânicos também têm valores conservadores. Não é muito simples e óbvio que esse eleitor esteja disposto a ir com o Biden de novo. Por outro lado, então, o cenário é muito ruim. O que mostra que está acontecendo aqui? O Biden está perdendo a sua base e a sua coligação, a sua coalizão que fez ele ganhar. O que os estrategistas democratas falam? Olha, falta muito tempo para a eleição E no final das contas, esses caras todos já tiveram com a gente. Não é que a gente precisa reconvencê-los. Eles já foram eleitores do Biden. Eles podem estar irritados agora, mas quando eles chegarem no momento e perceberem que é o Trump que vai ganhar, eles vão voltar para a coalizão. Um outro elemento que vai complicar bastante o Biden, ou que está complicando, mas eu vou falar isso daqui a pouco, que tem a ver com os estados, com swing states, é o que está acontecendo em Michigan. E tem a ver com a guerra de Israel. Bom, então, assim, percebam que se eu estava explicando para vocês que a estratégia é manter a sua base, e se o Biden manter, se o Biden for capaz de manter os mesmos eleitores que ele teve em 20, ele ganha a eleição. Se ele fizer todo mundo que saiu de casa para votar nele em 20, ele ganha a eleição. O Trump está mostrando que ele consegue fazer todo mundo que saiu de casa em 20 para votar nele, voltar a votar nele. E o Biden está mostrando que ele não vai conseguir. E isso levaria ele a uma derrota. Onde que a gente mede um outro indicador, né, dessa preocupação, um outro recorte para olhar para isso, são os tais dos swing states. Swing states são aqueles estados que podem mudar de lado e que, se mudarem de lado, decidem a eleição. No sistema eleitoral americano do colégio eleitoral, cada estado tem um peso. E não é uma eleição para presidente direta, que você só conta o voto popular. Você pega o voto popular, mas você tem que transformar esse voto popular nos pesos dos estados. Ou seja, tem estado que vale muito mais, porque tem muito mais população, como a Califórnia, que é o maior colégio eleitoral. 54, se não me engano, votos no colégio eleitoral. Mas aí você tem esses outros estados, que são os estados de disputa. E esses estados, eles podem fazer a diferença. Então, em 2020 foram 7 estados. O Biden ganhou em 6 desses. Ele perdeu na Carolina do Norte. Mas os outros 6 ele levou. E são esses mesmos 6 que hoje estão mostrando sérios problemas para o Biden. E aí eu estou falando de pesquisa de opinião agora, né? Por exemplo, Arizona. Arizona está aqui. Esse daqui é Arizona. E aqui está o México, né? O Arizona tem fronteira com o México. O Arizona tem 11 votos no colégio eleitoral. E quem levou... esse daqui, ó, foi o Biden, que levou o Arizona 11 votos no colégio eleitoral. As diferenças são ínfimas, ridículas. Esse é um outro problema que eu vou falar daqui a pouco, mas 49.4 e 49. Lembra que eu falei? Winner takes all. Eleição majoritária. Não importa que essa é a diferença. Ele ficou na frente. Então, o Biden vai levar o quê? Os 11 votos. Todos os 11. E você não vai carregar proporcionalmente. O que parece óbvio para uma eleição majoritária, como a gente está acostumado aqui no Brasil, mas só para reforçar essa ideia. Então, o Biden levou os 11. O que está em jogo hoje? Eu falei que um dos grandes temas da eleição vai ser a imigração. E o Arizona tem fronteira... Como é que eu tiro isso? Não, mas se eu clicar no... Aí saiu. O Arizona tem fronteira aqui com o México. E, assim, mais de 500 quilômetros de fronteira. E óbvio que está muito preocupado com a crise da fronteira. Eu já fiz uma live aqui que eu entrei muito mais no detalhe sobre isso quando eu falei da história do Texas. O Texas vai se separar dos Estados Unidos. O problema todo, ele passa pela questão da imigração, pela questão da fronteira, Então, eu entrei mais no detalhe nesse problema. E, aliás, tem uma outra aula aqui no canal, que é do sistema eleitoral, né? Hein, Cris? Sistema eleitoral, qual que é a aula? Não, sobre sistema eleitoral no geral, que eu acho que... Fala o nome para mim, que depois eu... Para vocês assistirem, porque vale a pena, é importante. É uma palestra. Como funciona a eleição? Eu explico as regras de sistemas eleitorais em vários lugares, os tipos de sistemas eleitorais que existem. Eu explico melhor essa história de proporcional e majoritário. Assistam, porque é uma aula, uma palestra muito completa, muito legal. Bom, o segundo swing state é Michigan. Michigan, ele tem 16 votos no colégio eleitoral. Quem levou foi o Biden. Aqui a diferença já foi um pouco maior. Qual é o problema do Michigan, de Michigan hoje? Uma das discussões é a questão da energia. Michigan descobriu petróleo e gás de xisto. E o Biden, com as suas políticas ambientais, quer fazer uma transição energética. E isso prejudica o Estado. E o Estado está incomodado. Biden congelou a exportação de gás natural liquefado para a Europa. E quem se prejudica com isso é o Estado do Michigan. Além disso, Michigan tem uma cidade que tem o maior número de. Eu tinha anotado aqui o número, a porcentagem. De muçulmanos dos Estados Unidos. E essa cidade chama Deborah. Dearborn. É a maior população muçulmana dos Estados Unidos. 54% da população dessa cidade é de árabes americanos, muçulmanos. E eles estão muito incomodados com a posição do Biden apoiando Israel. E nesse estado, particularmente nas primárias, o Biden é 13% dos eleitores democratas do estado votaram, selecionaram ali no seu voto uncommitted, ou seja, não voto no Biden, não quero que ele seja o candidato. Nomeado para ser presidente da República. 13% desse voto num estado que é um estado, um swing state, né, um estado decisivo na competição eleitoral, pode fazer o Biden perder este estado. E cada estado tem o seu peso, esse peso aqui, 16 votos, é maior do que o que eu mostrei para vocês de Arizona, né, que era 11. E maior do que outros aqui que eu vou mostrar, como Nevada, por exemplo. É o mesmo peso do que Georgia, mas menos que Pensilvânia. Mas é o segundo maior número de votos do colégio eleitoral desses seis estados que o Biden está perigando perder, que são seis estados decisivos que, se mudarem de lado, decidem a eleição. E aí o Biden, então, tem que achar uma saída para o problema da guerra que satisfaça esses eleitores, especificamente desse estado, desse lugar. Percebam que difícil. Hoje, nos Estados Unidos, às 11 horas da noite do horário daqui do Brasil, teremos o State of the Union Address, que é o discurso do Biden que fala sobre o estado da União, o status, né, o que está acontecendo. Ele vai descrever e contar o que está acontecendo, o que ele fez e o que ele planeja fazer para frente. Todo ano o presidente americano faz esse discurso. Normalmente costuma ser no começo de janeiro, não entendi por que que está tão tarde esse ano, em março. Mas vai ser hoje. E saiu na imprensa que uma das coisas que o Biden vai propor no seu discurso para o Congresso é quando o presidente americano vai para o Congresso americano. E aí ficam todos republicanos e democratas sentados ali, os militares, os juízes da Suprema Corte, todo o establishment político do governo tá lá escutando o discurso dele. E é muito legal e muito interessante. Vocês nunca vi, para quem nunca viu, assistam. Dependendo do que ele fala, metade, né, os democratas levantam e aplaudem. E os outros vaiam, não gostam. Algumas coisas que ele que o presidente fala sempre são coisas meio que, né, dos Estados Unidos, e aí todo mundo levanta e aplaude, até os que não querem tomar posição política, como os juízes da Suprema Corte ou os militares, dependendo, assim, tipo, se ele falar nós vamos ajudar os veteranos, soldados americanos, esse é um tipo de frase, fala, que vai todo mundo levantar e aplaudir ele. Mas o fato é que vai ter o discurso do Biden hoje, e esse discurso é importante porque nós tivemos a Super Tuesday há 2 dias atrás, e o Trump foi escolhido, ou foi decidido que não tem mais adversário para o Trump, então realmente o adversário do Biden é o Trump. E esse discurso é particularmente importante. E aí vazou agora na empresa, vazou não, né? Eles comunicaram, o governo do Biden comunicou que uma das decisões que o Biden vai anunciar no discurso é que ele vai construir um pier em Gaza para trazer ajuda humanitária. A Marinha Americana, soldados e Marines vão construir esse pier. Ele disse que ele não iria envolver os americanos na guerra em solo dentro de Israel ou de Gaza. Então eles não vão lá para entrar na guerra, mas eles vão construir esse pier para trazer ajuda humanitária para dentro de Gaza. Essa é uma solução, ou é uma tentativa do Biden amenizar com a sua base, que está preocupada com o que está acontecendo em Gaza. Ninguém sabe os detalhes de como isso vai ser construído, como vai funcionar, se Israel vai participar, não vai. Assim, talvez me parece um jeito do Biden fazer alguma coisa que não é ficar confrontando diretamente Israel e exigindo que Israel faça o que ele quer e traga ajuda humanitária para os palestinos, e os americanos falando, vou construir um pier. Israel não vai falar, não, você não vai construir um pier, não vai se contrapor. Então, só os americanos poderiam dizer que fariam isso e fazer isso. Talvez seja uma solução. Não sei os desdobramentos disso, não sei como que vai ser, se isso vai acontecer facilmente, se o Hamas não vai atacar a construção do pier. Assim, tem mil coisas, a gente não sabe o detalhe. Ele vai falar isso 11 horas da noite, no horário daqui. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque isso tem tudo a ver com os eleitores de Michigan que podem alterar esse estado para ele. Vamos para o próximo swing state, que é... Dá um... Nevada. Boa. Nevada tem 6 votos no colégio eleitoral. E aí o Biden venceu em 2020 com 50.1 e o Trump com 47.7. Nevada tem alguns problemas. Hoje, quem lidera a Nevada é o Trump. Ó, o Biden venceu. Quem tá liderando é o Trump com 7% à frente do Biden. E eu não comentei, né, mas em Michigan, quem está liderando é o Trump, com 3% à frente do Biden. E em Arizona, quem está liderando é o Trump, com 5%. Todos os estados que são os importantes que mudam de lado, hoje a pesquisa mostra que o Trump está na frente, que são os estados decisivos. Qual é o problema aqui de Nevada? A discussão em Nevada é o desemprego e a economia. E... Nevada, né, onde tem Vegas, Las Vegas, e a indústria do turismo, o cassino, os cassinos foram muito afetados pelo Covid. A economia não se recuperou, é o estado com maior índice de desemprego do país, é 5.3%. É o pior estado de desemprego dos Estados Unidos. Então, eles estão incomodados, essa é a discussão sobre Nevada. O próximo estado aqui, Battleground, é Pensilvânia. Pensilvânia tem 20 votos, né? E isso é o maior de todos desses da disputa. Olha como é que foi o resultado: 50% cravado para o Biden, 48,8% para o Trump. E aí, hoje, o Biden continua liderando, mas a vantagem dele é 0,8%. Uma margem muito pequena, está muito apertado, está muito ruim. A discussão aqui é a discussão do Rusty Belt, resgatar o Rusty Belt, né, que é o cinturão de aço, enfim, as indústrias antigas. O Biden quer trazer um outro tipo de indústria, uma indústria verde. Isso tá complicando. Aqui tem também discussões de energia na Pensilvânia e isso afeta o estado. O próximo é Wisconsin, e Wisconsin tem 10 votos no colégio eleitoral. E aí o Biden teve 49,4 e o Trump 48,8. E o que está acontecendo hoje é que o Trump está liderando com 1% acima do Biden. Os problemas de lá é talvez a estratégia dos democratas vai ser trazer a discussão do aborto. Um dos juízes da Suprema Corte do Estado foi escolhido tendo uma posição contra o aborto. Então, os democratas entendem que o tema do aborto, que a Suprema Corte conservadora decidiu em relação ao tema, pode ser uma das discussões que pode ajudar o Estado ir para o Biden, ir para os democratas e não para os republicanos. O último, o sexto, é a Geórgia. E a Geórgia tem 16 votos no colégio eleitoral. O Biden teve 49,5 e o Trump 49,2. E o que que está acontecendo hoje? O Trump está liderando com 6,5% à frente do Biden. Então a situação está ruim para o Biden também. A discussão na Geórgia tem a ver com a interferência eleitoral. A Geórgia é uma das acusações e dos processos contra o Trump vem da Geórgia, vem do problema na Geórgia, onde a acusação é que o Trump tentou influenciar o resultado. Um outro tema que também está afetaria a política ali dentro é a da economia. A economia está indo bem, tem novas fábricas chegando no estado, fábricas de baterias e outras coisas, e o Biden está dizendo: ó, essa é a minha política, eu é que trouxe essa recuperação econômica do meu projeto, das minhas visões, eles vão tentar usar isso. Então, essa é uma das discussões da eleição. Uma outra discussão são as acusações, né, contra o Trump. E existem pesquisas de opinião que dizem o seguinte, pessoal: se o Trump for indiciado, condenado, muita gente diz que aí mudaria o seu voto. A gente não sabe o que vai acontecer até lá, como que esses eleitores vão se comportar, mas esse é um fator incógnita da eleição. Lembra que eu falei que a idade era uma das grandes incertezas, que pode mudar, virar o jogo completamente? As ações na justiça contra o Trump também podem virar o jogo. Eu comecei a live hoje falando para vocês que não vão tirar o Trump da corrida mais. E realmente não vão. E nós não teremos um resultado final até a eleição. O resultado, né, uma decisão final. Mas só o fato dele ser indiciado ou avançar de alguns dos processos pode criar problemas. E na verdade, este da Geórgia, particularmente, que vai falar da tentativa de golpe, da ideia do que aconteceu no Capitólio, conforme... Ele não vai acabar antes da eleição, né? Esse julgamento. Mas, conforme as coisas forem vindo à tona durante o julgamento, elas podem trazer, resgatar memórias nas pessoas, elas podem trazer problemas para o Trump. A gente não sabe que tipo de reação o público vai ter. Nesse sentido, esse é um outro... É um outro fator aí para a gente prestar atenção e ficar de olho. Ultimamente, as eleições americanas, as margens de diferença da vitória de um ou de outro têm sido muito pequenas. Tem tido diferenças entre o voto popular e o voto no colégio eleitoral, o que causa mais confusão ainda para quem não está familiarizado com esse sistema todo. E gera uma certa... um certo abalo na legitimidade, né? Como é que pode ter tido mais voto e não ganhar a eleição? Então tem essa discussão. A Hillary teve mais voto popular, mas quem ganhou foi o Trump, porque ele teve mais votos no colégio eleitoral. Mas o sistema sempre foi desenhado assim. É que é difícil de acontecer isso. Mas aconteceu recentemente e as margens são muito pequenas. Eu mostrei algumas para vocês aqui e ficou claro. O que pode acontecer, portanto, é que simplesmente nós tenhamos a eleição decidida por uma pequena cidade no estado de Michigan, porque 20 mil eleitores não foram votar, ou o Trump ficou com 20 mil votos a mais, porque 20 mil eleitores árabes ou muçulmanos não quiseram votar no Biden. Percebe como tudo isso é muito volátil, né? É muito incerto? O cenário hoje, ele é muito favorável para o Trump. Mas nada é certo, porque tem muitas outras coisas que podem acontecer, né? Uma delas, e aí eu falei de duas já. Falei da idade, falei das questões judiciais. E a terceira é um terceiro candidato. Sempre você tem um independente, mas eles nunca ganham tração, nunca estão na urna ali, de verdade, no país inteiro. E agora também não vai ser diferente, a não ser tem um possível candidato independente que ele não é tão óbvio. Normalmente esses candidatos independentes, eles acabam tirando voto do democrata. Eles atrapalhariam o Biden. Mas tem o Robert Kennedy Jr. Ele é um cara tanto atípico, assim. Ele tem posições em defesa do meio ambiente, mais ambientalista, por um lado, mas ele é cético, para dizer o mínimo, em relação à vacina de Covid. Ninguém sabe exatamente se ele tiraria voto do Trump ou do Biden, ou dos dois. Será que ele vai querer ser candidato? Será que nós teremos uma terceira candidatura que vai embaralhar um pouco o meio-campo do que parece decidido e óbvio? Não sei, vamos ver. Eu tenho algumas outras coisas que eu quero falar para finalizar, porque eu já estou falando muito, né? Que é sobre a questão financeira do Trump. O Trump tem obtido muitas vitórias políticas, eleitorais, ele está se consolidando popular, ele está indo muito bem, né, em várias áreas, vários segmentos, mas tem um segmento que ele está indo mal. E ele está sendo condenado a pagar multas milionárias. Assim, numa conta aí, talvez nós estamos falando em 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares de multa, gente, você tem que ter o dinheiro. Normalmente, quando uma empresa, né, e aí o Trump está sendo acusado, e essas multas estão vindo, parte dos negócios dele. Porque tem uma de fraude que ele falsificou, supervalorizou o valor real das suas propriedades e foi descoberto, teve uma investigação, entraram com o caso e ele está perdendo. E nessa ele tem que pagar uma multa de mais de 300 milhões. E normalmente nem todas as empresas têm esse dinheiro pronto em caixa ali para pagar. E aí o que elas fazem? Elas emitem um bond, né? É um título. E esse título, um banco, alguém vai cobrir e ele dá garantias. O problema é que, como tem tantas ações diversas e algumas delas proíbem as empresas do Trump de pegar crédito no mercado. Outro problema é que ninguém está disposto a emprestar esse nível de dinheiro para o Trump, porque ele tem uma imagem e um histórico de não pagar as pessoas, de enrolar, fazer um monte de esquema. E com isso, se ele se tornar presidente, obviamente que ele não vai pagar. Ele vai dizer: meu, você vai cobrar do presidente dos Estados Unidos? E ele vai ter uma imunidade. Ele vai estar muito protegido. Vai ser muito difícil quem emprestar esse dinheiro receber esse dinheiro. E aí as garantias não são bem assim, porque ele tem muitas propriedades, mas as propriedades, elas são financiamentos, né? Nos Estados Unidos você não compra uma propriedade à vista, você financia tudo em 30, 40 anos. E essas propriedades, elas continuam sendo pagas. E ele não tem como alienar esses bens e dizer: não, tá aqui, então isso é a garantia, porque parte dessa propriedade é garantia de se ele não pagar o financiamento. Então ele está numa situação econômica bem ruim. Isso causa algumas preocupações, né? Primeiro que o dinheiro da campanha talvez tenha que ser usado para salvar essas contas do Trump. E assim, o Biden em 2020 levantou US$ 1 bilhão. A campanha custou 1 bilhão. A campanha do Trump, 770 milhões. Hoje, o Trump não consegue levantar dinheiro de grandes doadores. E lá não tem financiamento público, né? Enfim, todo mundo pode doar, a empresa, qualquer um doa. E ele não, ele está levantando doação de pequenos doadores. US$ 200 ou menos são seus apoiadores. São muitos apoiadores, mas os valores são pequenos. Então é difícil dele chegar em valores muito altos. Por outro lado, alguns vão dizer: ah, mas isso não é importante porque ele tinha menos dinheiro que a Hillary e ganhou da Hillary. Tá certo. Mas como a eleição está muito apertada e a coisa está complicada, dinheiro vai fazer diferença. Então, essa é um problema para o Trump. Ele tem um patrimônio de 2,6 bilhões de dólares. Mas tem dívidas, multas a serem pagas já no valor de 500 milhões. Se ele tem um patrimônio de 2,6, ele não tem 500 milhões em dinheiro para pagar essas contas. Ele teria que vender parte do seu patrimônio. Isso vai comprometer as finanças, né, dele. Por isso que ele lançou uma caneca, um tênis recentemente. E ele está tentando lançar coisas para arrecadar dinheiro para pagar esses problemas, advogados, multas, tudo isso que está acontecendo com ele. Tem uma discussão, só que ela é posterior, ela não é sobre a campanha, além disso, que é quanto ele vai estar vulnerável se ele vai dever dinheiro. Quando o Trump foi eleito presidente, ele dobrou a mensalidade do seu clube, o Mar-a-Lago, e passou a custar US$ 200 mil. Que é um clube, porque ele virou presidente. Então, ele usou o cargo dele para se alavancar. E, assim, o presidente americano não pode receber presentes, mas tem coisas que não dá para você identificar e provar. Por exemplo, existe uma investigação de que o Trump recebeu quase 8 milhões de dólares, nos seus hotéis, nas suas propriedades, de governos de outros países. Como assim? Então, o governo da China, da Arábia Saudita, uma série de países, foi lá e começou a reservar quartos nos hotéis do Trump. Mais do que eles faziam normalmente. Com o intuito de agradar o Trump. Mas não dá para provar isso na Suprema Corte Americana, que ele está recebendo esse dinheiro para ele. Então não tem como proibir isso. Mas isso deixa um futuro possível governo Trump vulnerável se ele tiver uma situação econômica ruim. Mesmo aqueles que eu falei que não tem muita gente disposta a emprestar dinheiro para ele, alguém pode emprestar e falar assim: bom, eu vou emprestar, mas eu quero alguma coisa em troca. Então, esse é um problema que pode afetar aí o Trump de alguma maneira. Bom, eu acho que é isso. Tem algumas coisas que eu não falei, mas também não vai dar para falar de tudo que existe. Deixa isso para depois. Antes de eu abrir para as perguntas, eu quero lembrar vocês da Insider. Estou aqui com a minha Tech T-shirt branca. Eu gosto muito dessa branca. E Tech T-shirt desamassa no corpo, anti-odor. Ela é básica, leve, fácil de usar. Tecido tecnológico, gostoso. Apesar de ser uma camiseta clássica, né, básica, ela é moderna. E então eu quero lembrar vocês, a Insider é apoiadora aqui do canal e dessa live, tá com a gente. Então, dão uma olhada no site da Insider e não se esqueçam de usar o cupom ROCK15, que o desconto tá maior. Em vez de 12%, tá com 15%. Vai lá no site, terminou a live, entra e dá uma olhada. Perguntas? Tem perguntas?
Não apareceu para você.
Não?
Deixa eu te falar primeiro, então, a Magna Miral.
Magna,
Perguntou, boa
tá no
noite,
Rock
professor.
Academy. Boa noite.
Você acha que Trump está concorrendo para salvar a si mesmo das batalhas judiciais ou salvar a América?
Eu acho que líderes populistas precisam do poder. Acho que quem apoia o Trump com certeza acha que ele quer salvar. No máximo, quem aceita que ele não quer salvar, que ele tem interesses pessoais, vai dizer que todo político tem. E acho que os políticos eles precisam equilibrar a sua sobrevivência política com o servir. Então, o político ele precisa sim estar preocupado em algum grau em permanecer no poder, porque senão o projeto de servir dele vai por água abaixo. Agora, eu acho que a pergunta é: você quer continuar no poder para servir ou você quer continuar no poder também para satisfazer os seus interesses pessoais? Porque continuar no poder, supostamente, você está protegendo, né, ou você está lutando por uma coisa sua, uma posição sua. Tá certo que você representa outras pessoas, mas é uma posição sua. Eu acho que o Trump, ele entende que a presidência é uma grande, sei lá, fanfarra. Eu não acho que ele tenha um chamado e que ele acha que ele está ali para ajudar os Estados Unidos. Eu acho que ele entende que qual é o lugar mais alto que eu posso chegar, qual é o maior status e símbolo de sucesso, onde eu posso ir mais longe, qual é o maior desafio da minha vida, o que eu já fiz, já fui, o que falta eu ser, onde eu posso ter mais sucesso e mais poder. Não é sucesso financeiro, né, mas é sucesso de chegar em qualquer lugar, conquistar, chegar no topo e ser presidente, claramente é isso. E acho que ele é competitivo, ele perdeu a eleição, ele quer mostrar que a narrativa dele tá certa. Para você ser um político de eleições presidenciais em qualquer país, você tem que ser um cara ambicioso. Não dá pra você ser totalmente altruísta, senão pra que que você tá lá? Como é que você tá aguentando aquilo ali? A não ser que você caia de paraquedas sem querer uma vez um mandato, né? Por um acaso, mas eu acho que o Trump ele segue a cartilha populista. Ele tá preocupado com ele e preocupado em ter o achievement, né? O resultado, a conquista. Próximo. O Igor Cabreira Marques está no Rock Academy. Boa noite, Igor. No que se dá a proximidade de Trump e Putin? Ideológica ou ele tem negócios com ele? Assim como o MBS da Arábia Saudita. Eu não acho que ele tem negócios, mas eu acho que tem alguma coisa obscura na relação do Trump com o Putin. Para mim, o Putin talvez tenha alguma coisa sobre o Trump, que ele ameaça o Trump, ele tem algum meio de ameaçar o Trump, ele tem o Trump na mão. E o Trump é vulnerável a isso. Acho que esse é um possível elemento, mas não tem muito... É só uma palpite. Eu diria que as coisas mais embasadas seriam a questão ideológica e a questão ideológica de uma ramificação do que virou supostamente um espectro da direita, né? O espectro da direita, ele criou algumas narrativas, alguns conceitos, e aí ele vai encaixando certas situações dentro desses conceitos. Um deles é a ideia do globalismo, o outro é somos cristãos, então o Putin é um defensor desses valores, porque ele é um grande conservador. E aí essa discussão ideológica, de alguma maneira... completamente maluca, né? Porque dizer que o Putin tem alguma coisa de positivo a dar para uma sociedade democrática é absurda. A não ser que você queira viver numa ditadura com valores conservadores e tá tudo bem. Só que aí, desculpa, conservadorismo ele é sobre liberdade. E tudo que não existe na Rússia do Putin é liberdade. Então essa é uma daquelas confusões, falhas cognitivas criadas pela ideologia que une essas duas figuras. Mas eu diria que é muito mais ideológica. Eduardo Guzmão Silvino. Boa noite, Eduardo. Está no Rock Academy também. Como os países da OTAN deverão se comportar em caso de uma possível vitória de Donald Trump? Eles vão ter que aprender a se virar sozinhos se o Trump cumprir com o que ele está falando. Eu não acho que é só retórica. Eu acho que vai ter um estrago e ele vai fazer alguma coisa mais séria porque ele quer flertar com o Putin. Ele gosta do Putin. A política externa do Trump no Oriente Médio, ela não é falha. Na Ucrânia e na Europa, ela é falha. Na China, ela também não é falha. No Oriente Médio, ela é insuficiente, porque, como eu disse já em outros momentos, nem o Trump, nem o Biden fizeram o que precisa ser feito com o Irã. O Trump só rasgou o acordo nuclear, mas ele não resolveu o problema do programa nuclear iraniano. Nem o Biden, mas o Trump também não. O Trump foi tão soft quanto o Biden. E as pessoas ficam falando que o Biden é fraco. Até concordo com essa crítica, mas ela não altera o resultado do que está acontecendo no mundo. Porque simplesmente o Trump foi lá e abraçou o líder da Coreia do Norte, e não resolveu. A Coreia do Norte não virou a Costa Rica. A Coreia do Norte continua sendo a Coreia do Norte. Então cadê a política do Trump salvadora? Não existe isso. Não existe acenar para certas figuras. Eles são quem são e serão quem são. Não importa quem é o presidente americano e não importa o que se faça. Só existe uma linguagem com essas figuras. Demonstrar força e mostrar que certas ações terão um custo alto. O Trump não mostrou isso para a Coreia do Norte, não mostrou isso para o Irã, não mostrou isso para a Rússia. Diria que ele foi mais duro com a China. Não acho que ele erra no Oriente Médio, mas ele foi insuficiente. não acho que o Biden erra no Oriente Médio, mas também é insuficiente. Acho que o Biden e o Trump têm demonstrado consistência na questão da China. Agora, na questão da Europa, o Biden acerta e o Trump erra muito. E a Europa vai estar, a OTAN vai estar numa situação bem difícil. Vai ter que se preparar. Talvez por isso que a França está tão animada em ser a líder e falar que vai mandar soldados para lutar na Ucrânia e assim por diante. Existe toda uma discussão na OTAN e na Europa de preparação para o que vai ser o mundo com o retorno do Trump, falando as coisas que ele tem falado. Ele falou, ele teve uma fala dele recente agora, que ele virou e falou assim: quem não pagar os 2%, eu não só não vou ajudar, como eu vou pedir para o Putin, alguma coisa nessa linha, vou pedir para o Putin ir lá e atacar. Que beleza, né? Murilo Possebon. Boa noite, Murilo. Professor, num futuro debate Trump versus Biden, a retórica e a agilidade mental do Trump pode ser um fator para definir eleitores indecisos? O maior desafio que o Biden tem é a questão da sua idade. Não a idade, não ter 81 anos, mas ter o problema de efeitos da idade na sua capacidade motora e cognitiva. Isso realmente pode atrapalhar ele demais. Pode atrapalhar o Biden bastante. E assim, não tem tantos eleitores indecisos, mas pode desmobilizar eleitores do Biden a saírem de casa para ir votar. Como explicar a candidatura a Rosana Abdo? Boa noite, Rosana. Rock Academy. Como explicar a candidatura do Biden tendo claramente sua situação senil e caindo sobre ele, seu filho, os escândalos de corrupção e ainda o filho sendo acusado de pedofilia? Do mesmo jeito que, como é que você explica a candidatura do Trump, né? Como é que explica a candidatura do Trump sendo várias acusações criminais, uma tentativa de golpe, é igual, é parecido, por isso que eu disse que os dois candidatos são ruins, os dois candidatos têm problema na justiça, os dois candidatos estão velhos, os dois candidatos são perdedores, os dois candidatos são os mais fracos que poderiam existir dos dois lados. Não tem como explicar, mas é parecido com o que aconteceu no Brasil, né? A gente teve dois candidatos que só os dois precisavam de si para existir. Eu achou que estava tudo bem, que era ótimo isso, ter isso. A Cláudia Zani, do Rock Academy. Boa noite, Cláudia. Olhando para esse quadro apocalíptico, podemos trilhar que, na verdade, os Estados Unidos não gerou nenhuma nova liderança. Os que aparentemente seriam queimaram a largada. Isso decorre da polarização ou não existe essa ausência de lideranças? Acho que faltou liderança, mas as lideranças não... Faltou liderança porque as lideranças que surgiram, elas não eram boas o suficiente, mas a polarização, o sistema, a imprensa, as estratégias adotadas por cada um dos lados também foi muito ruim. O medo de perder o apoio... Porque, assim, o Partido Republicano ele foi sequestrado pelo Trump. Não existe mais Partido Republicano, só existe trumpismo. O Partido Republicano, as ideias conservadoras republicanas tradicionais e originais, elas foram sequestradas, capturadas por uma pessoa. É um partido de uma pessoa. Existe um personalismo político clássico e típico de ditadores personalistas. Do lado republicano. Os outros republicanos não foram fortes o suficiente, não tiveram peito suficiente para enfrentar isso, porque eles olharam para a opinião pública. Se os eleitores querem o Trump, eu não posso ir contra o Trump. E aí muita gente ficou aceitando, baixando a cabeça pro Trump. Então eles não conseguiram peitar. E aí é uma lógica da política, né, eleitoral. Você vai contra a onda? Se você for contra a onda, você coloca em risco o seu sucesso eleitoral. E é uma escolha. Você vai fazer qualquer coisa para ter o seu sucesso eleitoral, vai trair coisas que você acha que estão indo para o caminho errado, né? Vai se posicionar contra aquelas coisas que você acha que são erradas, sabendo que você arrisca o seu resultado eleitoral. Ou você vai se render e vai falar, o que importa é o resultado eleitoral, eu vou ficar aqui. Os republicanos fizeram isso, o que importa é o resultado eleitoral. Aqueles que tentaram, sucumbiram, porque também não eram bons o suficientes. Eu acho que a Nikki Haley é boa, mas ela está numa situação, num cenário muito ruim, ela apareceu num momento muito difícil. Talvez num mundo pós-Trump, se ele ganhar, ele não pode um outro mandato, não pode, né, a reeleição. Aí, se ele não fizer nenhuma loucura, tentar mudar a Constituição, sei lá, alguma coisa nesse nível, a Nikki Haley pode ser uma futura liderança. Mas o mundo tem problemas de liderança, sim. Líderes velhos não querem largar o poder, usam ferramentas bem populistas. Tanto o Biden quanto o Trump são bem populistas. E o populismo, ele captura as pessoas. Na era de rede social, tudo isso fica ainda pior. Então, assim, são vários fatores, mas é bem triste. No Partido Democrata é pior. Não dá espaço, não tem uma liderança, não surge ninguém, né? E aí, você imagina, ou é o Bernie Sanders, que é um radical, assim, um cara muito mais à esquerda, ou é o Biden, que tem 81 anos. Próximo. Gabriel Vinícius, boa noite, Gabriel, tá no Rock Academy. No seu entendimento, o senhor acha que os americanos estão confiando no Trump, pois acreditam que ele é o único que consegue encarar o Putin? Não, eles acham que ele não precisa encarar o Putin. Porque todos que votam no Trump sabem que, ou acham que, o Trump vai acabar com a guerra. E eu já disse isso na outro dia, e até postei no Instagram esse corte. O Trump pode fazer um acordo com o Putin não vai respeitar o acordo lá na frente. A guerra da Ucrânia não começa em 2022. A guerra da Ucrânia começou em 2014, com a Crimeia. Primeiro ele invadiu a Crimeia, parou aí, deixa ele e tal. Foi, avançou mais. Se deu um pouco mal, recuou um pouco, mas está tentando de novo. Se o Putin... qualquer acordo com o Putin, só tem um acordo que o Putin vai respeitar. Ele perder a guerra. Qualquer vitória do Putin, ele não vai parar. E qualquer coisa que o Trump vender que seja diferente disso, é uma fantasia. É uma ilusão, é uma grande mentira com fins políticos de dizer que ele fez uma coisa incrível e que ele resolveu um problema do mundo. Ele não vai resolver, não vai. Como ele não resolveu o problema do programa nuclear iraniano. Não resolveu. Então não adianta. Não adianta fantasia ideológica, seita ideológica, fanática, amo o Trump é o máximo, ele vai resolver tudo, o mundo com o Trump vai ser melhor. Não, o mundo não vai ser melhor com o Trump. O mundo vai ser igual. Várias das coisas que estão acontecendo no mundo não é culpa da liderança americana. A liderança americana não pode fazer nada contra o Putin, nada contra o Xi Jinping, nada contra o Iatolá, nada contra o líder norte-coreano, nada contra o Maduro. A não ser que ela entre em guerra contra todos esses e derrube todos esses líderes, o que é impossível de acontecer. Portanto, o mundo seguirá para onde ele sempre seguiu, porque existem lideranças com muito poder em lugares estratégicos com vontade de desafiar o status quo. O presidente americano pode ser o Bin Laden ou pode ser o Dalai Lama. Nenhum dos dois resolveria para onde o mundo está caminhando. Ele pode acelerar ou retardar esse processo. Óbvio que se você faz muitas coisas erradas, você vai acabar perdendo essa disputa, essa guerra, esse conflito que vai aparecer lá na frente. Se você não fizer coisas erradas, você pode ganhar esse conflito. Mas eu tô cansado de mostrar aqui para vocês que o cenário, do jeito como ele está se desenhando hoje, é para um conflito. E não importa quem seja o presidente americano, nenhum deles consegue barrar a ambição e a vontade da China e da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte e da Venezuela de manter o seu curso em direção aos seus interesses nacionais e os seus objetivos expansionistas. O que precisa é estar preparado para responder a esse movimento do adversário, do inimigo. E a pergunta, então, que nós temos que fazer é: qual estará mais preparado ou vai adotar as estratégias mais condizentes com esse cenário? E isso é não ideológico. Você tem que ser racional e tirar a ideologia de lado e parar de comprar o pacote completo e a história, né, o discurso. O Trump, ele tem um discurso. Não, eu vou trazer paz para o mundo. Não, não vai. Não vai, gente. Sendo os dois, a Giane Ramírez da Rosa, no Rock Academy. Professor, boa noite. Sendo os dois Biden e Trump ruins, teria pelo menos um menos pior? Nesse cenário, qual seria a melhor estratégia para o eleitor não polarizado? Ficar fora do jogo? Talvez sim, né? Eu acho que o eleitor, se o Biden não conseguir construir uma história de que, mesmo estando velho, ele é capaz de governar, ele vai perder. Ele vai ter que construir alguma... mostrar que o Trump é maluco, alguma coisa ele vai ter que conseguir colar. Eu acho que o Trump tende a vencer, dado essa realidade ruim do Biden. E isso é curioso, assim, até para a gente refletir. O quanto a questão de uma debilidade, né, mental, física, de idade, é um fator que se sobrepõe a tantas outras coisas. As pessoas, eu acho que elas têm uma tendência, e eu falo por mim agora, eu olhando, tentando analisar, né, diante da sua pergunta. O que é pior? Alguém que não consegue mais ter as suas faculdades físicas e mentais plenas, ou alguém que é louco? Eu acho que as pessoas tendem a descartar aquele que não tem as faculdades em pleno funcionamento. Poderíamos dizer que o louco também não tem pleno funcionamento, mas eu acho que a questão de não funcionar é mais forte do que você ser fora da casinha. Ícaro Calisto Souza, do Rock Academy. Boa noite. Tentando selecionar as últimas lives, essas eleições não são mais uma evidência da falência do mundo democrático? São. São mesmo, Ícaro. E é ruim, né? E, tipo assim, o problema disso tudo é as pessoas começarem a achar que então a alternativa são ditaduras. E aí a gente perdeu, né? Aí o mundo livre perdeu. E aí quem ganhou é o eixo das ditaduras, porque o eixo das ditaduras vai contaminar e plantar a sua semente da destruição dentro das democracias. Não vai precisar nem entrar em guerra com elas, só plantou a sua semente, deixou elas se explodirem e todas se tornarem igual elas. E aí mudamos. O AZ, boa noite, também está no Rock Academy. Professor, para a segurança do mundo, qual seria o melhor, Biden ou Trump? Por quê? Acha que a Michelle Obama entrará na corrida? Ela teria mais chance de ganhar do que Biden? Certamente, se ela entrasse, ela ganharia. Para a segurança do mundo, ele seria melhor que o Trump? Não sei o quanto ela sabe, mas eu não acho que ela... Acho que ela seria ponderada. Ponderada no sentido de ela vai trazer outras pessoas para ela ajudar, para ajudar ela, né, para tomar decisões sérias. Ela me parece que ela aceitaria entender o que ela não sabe. Mas eu acho que eu já respondi o que seria melhor para a segurança do mundo. Para mim, o ponto chave fundamental, mais crítico para a segurança, é abandonar a Ucrânia e a Europa. E o Trump tem dito que ele vai fazer isso. E isso é péssimo para a segurança do mundo. Tomás Magalhães, boa noite, Tomás. Obrigado pela contribuição, pelo carinho, apoio e audiência. É isso? Bom, pessoal, boa noite, então. Quinta que vem tem mais. Não esquece, dá like. Quem está aqui no YouTube, dá like. Ativa o sininho, segue o canal, compartilha. E até quinta que vem.